Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 601 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos da defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar com vocês, bem fazem, a página dos comentários. Hoje atrasamos um pouco, peço até desculpas, né, para todos vocês, porque nós estamos terminando a entrevista e já postamos com o governador Paulo Câmara de Pernambuco. Assista a entrevista, uma entrevista importante, de um estado importante como é Pernambuco, o governador falando como é que está enfrentando a Covid-19, as difíceis relações com o governo federal, né, a questão econômica. É uma entrevista bastante rica, com muitas informações. E temos mais de 100 entrevistas no canal e toda uma programação agora, a partir da próxima segunda-feira. Estamos recheados todos os dias com entrevistas. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e, no caso da plataforma dos cursos, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Dia quentíssimo, né? Dia quentíssimo. E que reforça a análise que nós temos, e não é de hoje. Arquivo do canal mostra isso, e vocês que têm boa memória, que Bolsonaro continua sendo Bolsonaro. Não é possível imaginar que Bolsonaro vai se converter à democracia, ao respeito aos outros poderes, vai passar a ser um presidente que una, que lidere o país, que tenha conhecimento da função de ser presidente, decoro no cargo, etc., etc. Não terá, não há para Jair Bolsonaro o que teve para Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, uma revelação, né? Não. Bolsonaro continuará sendo um extremista com fortes características nazifascistas. E não tem jeito. Quem imaginar que é possível um parlamentarismo branco, ou seja, numa convivência meio de cão e gato, com ali, ou gato e rato, se assim preferirem, com a Câmara, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, não imagine, não há condições. E hoje o dia ficou muito claro. E a partir daqui fica bem desenhado ao que nós temos insistido. Não há futuro para o governo Bolsonaro. A crise, a cada dia mais, vai se aprofundar com ele na presidência. Estamos atingindo 350 mil mortos da Covid-19. Algo inacreditável. Há um caos em relação às vacinas, a superlotação das UTIs, não há equipamentos suficientes, não há nem sedativos para os que estão entubados suficientes. Imagina a gravidade, a pessoa acordar sem sedativo, entubado numa UTI. Algo assim inacreditável, cenário de guerra. Temos problemas com as vacinas. O Ministério da Saúde resolveu não mostrar mais o seu calendário, porque já teve de alterá-lo num curto espaço de tempo 5 vezes. Portanto, no campo da saúde pública, as notícias são extremamente negativas. Ele vai tentar esconder a tragédia que ele criou, né? No campo econômico, nós vamos discutir, e também no campo político. Em suma, aquilo que nós falamos: quanto mais cedo o Brasil enfrentar politicamente Jair Bolsonaro, melhor para a solução da crise e melhor para o Brasil. Quanto mais tergiversar, pior para a solução da crise e muito pior para o Brasil. Temos insistido nisso sistematicamente. E não cai em lorotas, como a reunião com um pequeno grupo de empresários, duas, gente inexpressiva, e uma caterva, né? Uma malta que se reuniu ali. Gente sem importância. Imagina, um deputado que se notabilizou por pagar passagens com dinheiro público, meu, seu, nosso, para namorada e para sogra, então namorado e então sogra, viajar para o Nordeste. Esse é um deputado inexpressivo, casado com uma pessoa inexpressiva também, de um outro sujeito que não tem, o pai, expressão política aqui em São Paulo. Zero. E aqui em São Paulo e no Brasil. Portanto, inexpressivo o fato, né? E tentaram dar um ar que aquilo lá fosse um grande evento. A própria imprensa hoje, empresariado, aqueles que assinaram o documento que nós elogiamos aqui, né, de economistas, empresários, colocando questões fundamentais, nenhum daqueles compareceu a esse jantar demoníaco e usando palavras de baixo calão, em certo momento do jantar, para mostrar quão baixo é o marginal Jair Bolsonaro, ele começou a falar do CEAGESP. Ele tem obsessão pelo coronel da PM da CEAGESP. Ele tem obsessão. Perguntou, inclusive, se as pessoas o conheciam. Ninguém o conhecia lá no evento. E aí ele começou a falar da corrupção existente na CEAGESP, nos carretos. Sim, aqueles senhores que carregam mesmo com os carretos, ele começou a falar dos carretos. Isso quando o Brasil tem 350 mil mortos da pandemia, vive uma crise econômica tenebrosa, 110 milhões de brasileiros não têm com certeza o que vão comer amanhã, né? Ele está falando da corrupção dos carretos da CEAGESP. Dá para entender como é que um homem desse pode ser presidente da República? E os empresários que estavam lá podem, como disse um, e é mentira, ovacionar, só se for jogando ovo, porque tinha 20 pessoas, como é que vão ovacionar? E ovacionar um homem que fala palavrão, que se dirige de forma deselegante ao governador do estado onde ele estava, né, jantando, que discute a corrupção nos carretos da CEAGESP? Não dá. Quando é que os setores responsáveis da política, da economia, do empresariado, vai acordar que não dá? Bem, aí começa o dia, ele já logo pela manhã, com uma cara de louco, eu estou com um vídeo de 1 minuto e 55 segundos, né? Com uma cara de doido, que é um homem desequilibrado, ele espalha revólveres pelo Palácio da Alvorada. Ele diz, ele já disse isso, que dorme, inclusive, com um deles embaixo do travesseiro. Com um ar desequilibrado, eu não sei também o que ele faz logo pela manhã, porque com esse ar é de desequilíbrio, tem alguma coisa estranha aí, não sei o que é, não é só questão de personalidade. Bem, esse cidadão faz um ataque em 1 minuto e 55, violento, e posta no seu Twitter, não, aqui eu estou com o Twitter dele aberto, né? A CPI que Barroso, primeiro ele trata o ministro como se fosse um íntimo, a CPI que Barroso ordenou instaurar de forma monocrática, na verdade é para apurar apenas ações do governo federal, diz ele. Não poderá investigar, desculpe, nenhum governador que porventura tenha desviado recursos do combate à pandemia, o que é literalmente uma mentira. É um pedido que foi formulado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, porque o presidente do Senado não dava andamento a uma solicitação de mais de 2 meses de uma CPI com número de assinaturas mais de um terço, que é 27, mais de um terço, com assinaturas. Então, sendo assim, eles recorreram, o que outras vezes já ocorreu e outras vezes o Supremo já deliberou sobre isso, recorreram ao ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que deferiu, e o presidente do Senado vai ler o requerimento e instaurar a CPI. Claro que as condições no momento são diferentes do que da forma tradicional, temos a pandemia, um trabalho virtual, mas vai ser constituída a CPI. Durante o dia, mil boatos, ele quis instrumentalizar Bolsonaro, um senador de Minas Gerais, para tentar coagir o próprio presidente do Senado e atacar o ministro Barroso, dizendo que vai criar um processo de impeachment contra o Barroso. E o presidente da República se referiu de uma forma desairosa ao ministro Luiz Roberto Barroso. Acusou Barroso, estou usando o Estadão como fonte, de militância política, por militância política, né? justamente por CPI da Covid, e cobra impeachment de ministros. Quer dizer, o presidente de um poder, do Poder Executivo, um dos poderes, cobre impeachment de ministro de outro poder. É inacreditável. É inacreditável, né? É uma coisa assim, inaceitável. Inaceitável da relação entre os poderes. E todo mundo sabe, vocês que nos acompanham, sabe como é que funciona o sistema democrático. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Isso é inaceitável. O presidente de um poder cobrar impeachment de ministros de outro poder. Por vingança, simplesmente porque vai ser constituída uma CPI da Covid. E claro que vai investigar tudo. E vai devassar o quê? O que ele quer esconder? Os crimes que ele cometeu. Essa CPI, ao ser constituída, mesmo que eles tentem fazer um controle dos seus membros, não tem jeito. Os depoentes vão mostrar os crimes do Bolsonaro, né? E ele é genocida, e ele sabe que esse instrumento vai ter transparência, ele não vai tentar coagir o presidente do Senado, como ele está fazendo, ele vai perder, tentar jogar um poder, aí o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, jogá-lo contra o Supremo Tribunal Federal, vai perder, tanto que, pouco antes aqui da nossa conversa, foi postado pela Folha de São Paulo, estou aqui com a edição online, né? O Pacheco critica negacionismo de Bolsonaro e diz que não moverá um milímetro para atrapalhar a CPI. Diz ele, o presidente do Senado, uma vez instalada, vou permitir todas as condições que funcionem bem e chegue às conclusões necessárias. Aliás, é muito importante que ela cumpra sua finalidade na apuração de responsabilidades. Perfeito, é isso. Ela tem de funcionar bem, chegar às conclusões necessárias, ajudar o país e cumprir a sua finalidade na apuração de todas as responsabilidades. Eu, você, nós, creio, assinamos embaixo. É isso. A CPI, historicamente, teve papel muito importante, né? Algumas ficaram célebres, como a CPMI, porque era uma mista, não é o caso, né? Dos Correios, que deu na ação penal 470 o processo do Mensalão, né? Ele diz bem claro que a atitude do Bolsonaro negacionista não contribui em nada para o país, e ele diz assim, para bom entendedor, um pingo é letra. Quando ele, Bolsonaro, prega qualquer tipo de negacionismo, eu vou criticar o negacionismo e, consequentemente, estou criticando a fala dele, né? E foi muito claro. E aí tem a entrevista excelente, leio, na Folha de São Paulo, do presidente do Senado. Ou seja, a tentativa, portanto, ele perdeu, de, primeiro, atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal para gerar a decídia no interior dos ministros do Supremo. Não vai conseguir. Nem o Cássio acho que vai seguir as ordens dele, porque o Cássio, nós sabemos o voto do Cássio antes, porque o Bolsonaro diz o que ele vai votar, como na votação de ontem, por exemplo. Já no dia anterior, o Bolsonaro tinha anunciado o voto do Cássio. Inacreditável, inacreditável. Mas a maioria dos senadores, dos ministros, não vão aceitar. Então, tentar dividir ali não deu certo. Usar o presidente do Senado como instrumento de vingança junto a ministros do STF ou a colegas no próprio Senado, também não. Também isso não vai ocorrer, porque o presidente do Senado entendeu a jogada e sabe que tem uma história a zelar em um futuro pela frente. É um jovem político, foi uma vez deputado federal, já é senador, e na primeira vez que é senador já é presidente do Senado, sabe que entende, presumo eu, pelo que eu li aqui na entrevista, o momento grave que nós estamos vivendo, não vai estragar sua biografia para sustentar o Bolsonaro. Então, percebam como a política é volátil. Veja que eu falei ontem, o sobrenatural de Almeida, e como eu disse que tem um conjunto de variáveis que não dá para alguém já dizer, olha, o Bolsonaro em 2022 é um candidato viável à reeleição, né? Ou está no segundo turno. Quantas vezes eu disse para vocês que isso não sustentava? Que daqui até lá, um ano e meio, no Brasil é uma eternidade. E os crimes que ele cometeu e a turbulência constante do seu governo, a forma como ele se dirigiu, insisto, ao ministro Barroso, é inaceitável. É inaceitável. E achando que ele acha que ele age como um marginal, como se ele tivesse com o Queiroz, com o Capitão Adriano, com o Rony Lessa, que eram os amigos dele. Rony Lessa é o assassino de Marielle Franco, né? E ele fazia os churrascos e ele falava essa linguagem lá nos churrascos dele, com os criminosos, do qual ele é parte, lá no Rio de Janeiro. Mas aqui ele está tratando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com a instituição Supremo Tribunal Federal, em relação ao Senado, idem, com a instituição e com o presidente Rodrigo Pacheco, que deixou bem claro, muito claro, que não vai aceitar esse tipo de imposição. Consequentemente, é importante, eu vou falar da pesquisa, me lembrei agora, da pesquisa Exame. Nós estamos vivendo um momento claramente de rompimento do contrato social. Vamos pensar século XVIII. O contrato social, com reminiscências do século XVII, pode lembrar de Locke, por exemplo, mas vamos ao século XVIII, né? Na pré-revolução francesa, claramente o contrato social foi rompido. Bolsonaro rompeu o contrato social. Nós, num caso como esse, o que nos ensinam os grandes filósofos do século XVII, século XVIII? A rebelião. A rebelião, entenda-se, no século XXI, não é aquela do século XVIII. Não há uma Bastilha a ser tomada. Não há. Né? A rebelião que se coloca é o cumprimento integral da Constituição de 1988. Ou seja, como o contrato social foi rompido, não faltam crimes de responsabilidade. Sendo assim, os crimes de responsabilidade, não só em quantidade, como em profundidade e em gravidade, criam as condições a curto prazo para a abertura de um processo de impeachment. E insisto que disse ontem até no Jornal da Cultura, os presidentes das duas casas, o regimento dá um poder fabuloso, excessivo e incorreto. Né? Eles podem muito, muito acima do que pode o plenário, que é soberano, na minha leitura. Então, por exemplo, no caso do artigo 51, reza que compete privativamente à Câmara abrir um processo de impeachment. Ela que abre, né, o processo de impeachment. Quem processa e julga é o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal, no caso de infração penal comum. É o Senado, no caso de crime de responsabilidade. Bem, cabe isso ao presidente da Câmara dos Deputados. É um poder muito grande. Para mim, é o plenário que é soberano, não o presidente. Assim como muitas questões do Senado, tem de se alterar esse regimento. Mas aí, essa é uma questão mais complexa, não se coloca nessa conjuntura. Mas, claramente, o contrato social foi rompido. Né? O direito à rebelião está presente. E, claro, com a leitura do que é um direito à rebelião no século XXI. É a sociedade se levantar de forma organizada, junto às instituições que são garantidas pela Carta de 1988, exigiu o cumprimento de que dispõe a Constituição cidadã. Portanto, a questão do impeachment está muito colocada, sim, porque se não for, e tem de ser colocada agora, mas ainda não há condições políticas, se constroem no decorrer do processo as condições políticas. Nunca você tem prontas as condições políticas e prontas as condições jurídicas, que é um processo jurídico-político. Você tem de ter essa combinação, não faltam razões jurídicas, portanto, crime tem. Então, você tem de punir o crime. Então, tem de dar início a esse processo. É que alguns, olhando para 2022, acham melhor empurrar, mesmo com a tragédia, com uma guerra civil, que pode ensanguentar o país, querem empurrar para ganhar facilmente do Bolsonaro em 2022, porque ele sequer, se chegar lá, será candidato ao segundo turno. Então, alguns fazem essa leitura, o que é devastador, porque nós encontraremos um país destruído economicamente, destruído o campo sanitário, com milhares e milhares de mortes, passaremos de 500 mil em julho, imagina como chegaremos no ano que vem, isolado internacionalmente, com a sua economia devastada, não dá. Essa questão tem de ser resolvida agora, nesse semestre, urgentemente. E não faltam instrumentos legais para tal. A entrevista, portanto, do presidente do Senado, ela é essencial. Sendo assim, com o contrato social rompido, você pode constatar como. Bem, vamos pegar uma das frações analíticas para depois fazer uma relação entre elas e chegarmos à conclusão. A pesquisa, exame, muito boa pesquisa, longa pesquisa. Eu examinei todas as questões, as análises, exame ideia, né? O ótimo e bom, 24% do governo Bolsonaro. Ruim e péssimo, 51,5%. E são tendências de ótimo e bom caindo cada vez mais, agora em 24%, e ruim e péssimo não parando de subir, chegando a 51,5%. Ou seja, é claro o sinal né, de permanência disso, porque nada a curto prazo indica uma possibilidade de mudança, de melhoria da avaliação. Auxílio emergencial de R$ 200,00, não. Vacinação em massa, o governo está sabotando. Alguma ação em termos de emprego, já que nós temos a maior taxa de desemprego da história, também não. Nesse caso, esse contrato social que foi rompido por Bolsonaro, ele vai tentar se manter no poder a qualquer custo, a qualquer custo. Não só permanecendo como hoje, outra vez, indo a cerimônias militares absolutamente desnecessárias, tendo em vista a situação de crise, ele deveria estar comandando todos os dias uma reunião de gabinete de crise para enfrentar a pandemia, mas não, né? Ele é um homem, é um madrião, trabalha muito pouco e estava hoje em cerimônias militares mais uma vez. Por outro lado, e isso é importante, um senador, que eu acho que tem pouquíssima expressão está querendo, está servindo ao Bolsonaro na questão das armas. E esse é um assunto importantíssimo. Olha o que um dos decretos que o Senado tem de derrubar, hein? Foi adiado isso. Isso é importantíssimo, fique atento. Um dos decretos aumenta de 4 para 6 a quantidade de armas que um cidadão comum pode comprar. Aí eu pergunto para você, por que você compraria 6 armas? Para quê? Segunda pergunta, quem tem dinheiro para comprar 6 armas? Primeiro, precisa ter dinheiro. Só alguém que queira usar isso para atividades pouco lícitas ou para coagir politicamente na guerra civil que ele está patrocinando. E quem tem dinheiro para comprar 6 armas? É caro! É caro as armas, 6 armas. E continua, de acordo com o Globo, profissionais de segurança pública poderão ter até 8 equipamentos. 8! 8! Para quê? Com que dinheiro? Com qual objetivo? A não ser formar uma espécie de tropa a serviço do projeto nazifascista bolsonarista. Eu não preciso de 6 armas, você não precisa, nós não precisamos. E para onde você vai ter dinheiro para comprar 6 armas? Como é que você vai guardar 6 armas em casa? Né? Não, vai pensando, é um verdadeiro absurdo. Num país que 110 milhões não sabe o que vão comer hoje, não comeram hoje, tiveram dificuldades para se alimentar com o mínimo necessário. Pode comprar 6 armas. Quem é que vai comprar? A não ser aqueles que querem romper a ordem legal a serviço do projeto nazifascista. Uma boa questão, uma boa questão. Outra, o ataque que ele faz ao Supremo e ao Barroso, o sentido é claro, é de desqualificar. E olha, quantos ataques desde março do ano passado, e portanto há 13 meses que ele faz ao Supremo Tribunal Federal, quantos? No sentido de desmoralizar as instituições. Já o fez na questão dos cultos, quando ele quis jogar os evangélicos contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, com a questão da CPI da Covid, querendo desmoralizar o ministro e falando, eu sei da sua vida, viu? Eu sei tudo que você fez. O que, que ele fez? Ele está querendo o quê? É uma forma de coação? De constrangimento? Apresente o que ele fez, o ministro Barroso. Ele era amigo do assassino de Marielle Franco, não é? É o senhor que é amigo, né? Elemento Jair. Ele tinha o Queiroz no seu gabinete? Não. Quem tinha Queiroz no gabinete do Flávio, que na prática era gabinete de Jair Bolsonaro, era você, né? Ele era, condecorou o assassino, o homicida, o matador de aluguel, que foi executado agora na Bahia, o Adriano? Não. Quem condecorou foi você, elemento Jair. Outra coisa, ele empregou de forma fantasma, porque não trabalhava durante 7 anos, a primeira mulher do matador de aluguel Adriano? Não, não. Quem empregou foi você no gabinete do Flávio, elemento Jair. Ele empregou a mãe do matador de aluguel Adriano durante alguns anos, e também como funcionária fantasma no gabinete de Flávio Bolsonaro? Não, o ministro Barroso não fez. Quem fez foi o elemento Jair. Portanto, ameaça absolutamente infrutífera, mas isso serve para alimentar a base minoritária, cada dia menor, 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 do extremismo bolsonarista. Porque ainda tem alguns dentro desse ótimo e bom, dos 24%, menos de um quarto, portanto, que ainda não tem identificação com o nazifascismo, mas acredita que o Bolsonaro possa fazer, ainda tem aquele resquício da campanha de 2018. Mas o bolsonarismo de raiz é algo de 10% a 12%, 15%, no máximo, como eu sempre disse. Né? E nessa semana, inclusive, ou seja, a pesquisa reforça o que eu disse. E cria o desespero por parte do Bolsonaro, né? Evidentemente, porque sabe que a sua hora junto à justiça está chegando. E a CPI da Covid vai dar um arsenal de informações que vão levar, cedo ou tarde, ele a Bangu 8, ou seja, a cadeia. Um outro fato importante para nós estabelecermos essa relação, ele fez essa, chamou, acusou de militância, né? O negócio inacreditável, o ministro Barroso, o Bolsonaro. Além disso, um ponto importante, isso está na Malu Gaspar do Globo, são parênteses, aquela nova droga que é para tratar câncer de próstata, que ele está agora anunciando, a proxalutamida, precisa ler com vagar, Proxalutamida, que é um bloqueador hormonal desenvolvido na China, etc., mas que serve para tratamento de câncer de próstata. Ele agora está fazendo propaganda para a hidroxicloroquina do momento, em suma. Só que o Conselho Federal de Medicina está em silêncio. Por quê? Gostaria que o Conselho, por favor, respondesse, né? Estranho tudo isso. Agora, veja, outra, para ver como quão importante é isso, né? A instituição, como eu disse, respondeu o Supremo Tribunal Federal, mas há uma questão importante que a Bela Megali fez essa menção hoje, no Globo também, que ele, com a Polícia Federal, teve uma reunião secreta com a Polícia Federal, que é dele agora. Olha o caminho do golpe de Estado. Liberação de armas, a Polícia Federal, que é dele, controle das PMs e tentar cooptar, ou não vai conseguir, mas dividir, pode ser que sim, as Forças Armadas preparando para o golpe de Estado, desmoralizando as instituições, Congresso, Supremo, né, e caminhando para o golpe, como nós temos anunciado aqui, e ele está fazendo, as provas são evidentes. Ele quer agora que a Polícia Federal investigue outra vez o caso Adélio Bispo. Olha a obsessão. Ele quer construir uma versão falsa do episódio de 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, para usar politicamente para o golpe de Estado. Repetindo, ele vai construir através da Polícia Federal, espero que ela não o faça, que ela mantenha a sua independência, uma instituição de Estado, espero que ela não sirva um governo nazifascista, torço para isso, mas o que ele quer é que a Polícia Federal legitime um inquérito, pura invenção, invencionice da primeira à última página, para dizer que o Adélio Bispo estava a serviço de um grupo de esquerda para assassiná-lo. É isso. Com isso, ele vai ser uma das bases que ele vai utilizar para o golpe de Estado, para mobilizar as suas bases extremistas, né, e com o objetivo de ensanguentar o Brasil. O sonho dele é esse. Saber se nós vamos deixar ele pode dizer tal qual Martin Luther King, só que um pouco diferente. Diria Bolsonaro: eu tenho um sonho, o sonho da guerra civil. Esse é o nosso Martin Luther King, um assassino, um psicopata, um genocida, corrupto, chamado pelos altos oficiais do exército de ladrãozinho, né, e golpista. A questão que se coloca é se nós continuaremos a assistir passivamente. Ele rompeu o contrato social. Portanto, o direito à rebelião está aí, no sentido século XXI, Constituição cidadã, como instrumento para o enfrentamento dessa questão, que está colocada sob o risco de não termos país nenhum, né? Nós estamos passando a cifra macabra de 350 mil mortos, 350 mil mortos. Lembrar que o Osmar Terra disse, no final de março de 2020, que no dia 8 de abril de 2020, portanto, há quase um ano atrás, seria o ápice da pandemia e teríamos 3 mil mortos. Nós temos 350 mil mortos. Os arquivos hoje não permitem esconder. A situação econômica é cada dia mais grave. Está na cara, quem quiser acompanhar, tiver um mínimo de faro histórico-político, que o Guedes está abandonando o governo. E o pretexto vai ser justamente o orçamento. O orçamento. Isso já está desenhado. Desenhado. Ele vai sair do governo. E quem vai substituí-lo é muito provável que seja esse Roberto Campos Neto. Seja Roberto Campos Neto, que hoje, citando como estava no jantar demoníaco, sem máscara. Agora, por que o presidente do Banco Central está naquele jantar demoníaco, já que ele não é membro do governo? Banco Central é autônomo, não é isso? Não falaram tanto em autonomia? Aprovaram. Só que o presidente do Banco Central estava no jantar demoníaco. Era lá dos 20 e poucos que estavam lá. Será que aplaudiu os xingamentos do Bolsonaro? Será que analisou o CEAGESP, que agora ele é fixado pelo coronel da CEAGESP, o Bolsonaro, a corrupção dos carretos? O que estava fazendo lá Roberto Campos Neto? Será que o avô dele estaria lá? Não estaria. Inclusive, disseram que o avô foi presidente do Banco Central hoje nos jornais? Não. O avô dele nunca foi presidente do Banco Central, né? O Banco Central foi criado no governo Castelo Branco, quando o avô era ministro do Planejamento, da Fazenda Otávio Gouveia de Bulhões, né? Toda aquela reforma, veio a reforma bancária, a tarefa do Banco Central era feita antigamente pelo Banco do Brasil, né? lembrar o papel desenvolvido, então, para uma área do Banco do Brasil, que depois o Banco Central é que vai se especializar nisso quando é criado, etc., 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 né? O presidente do Banco Central disse, Folha de São Paulo, a economia aprendeu a conviver com a pandemia. Eu tomei, sinceramente, um susto. Falei, li errado. Folha de São Paulo, no período da tarde. A economia aprendeu a conviver com a pandemia, diz ele. Campos Neto reafirmou que os efeitos da piora recente no número de casos e mortes por Covid devem ser mais brando que no início da crise. Está tudo errado. A evolução é cada vez mais rápida. Cada vez mais rápido. Da onde ele tirou isso? Basta você ver entre 0 a 50 mil mortos, 50 mil a 100 mil, 100 mil a 150, 150 a 200 mil, 200 mil a 250 mil, 250 mil a 300, 300, 350 mil. Veja os dias. A evolução é cada vez mais rápida. E que é uma tragédia. E que relações tem com a economia que aprendeu a conviver com a pandemia? Da onde ele está dizendo isso? Eles vivem em outro planeta, num mundo paralelo. Basta ver a destruição do setor de serviços por uma tragédia que nós estamos vendo no Brasil. Mas não. Aí ele diz, é muito importante entender que o Brasil está enfrentando uma segunda onda. Pô, mesmo que o impacto dos novos casos seja maior que na primeira onda, a economia aprendeu a conviver com isso. O impacto parece ser um pouco menor na atividade. Meu Deus do céu, um pouco menor. Ele está vendo, né? O auxílio emergencial de R$200 não vai ter um impacto de 600. Olha que genialidade a minha, hein? Posso até ser presidente do Banco Central, né? Não vai ter 200, né? É um terço de 600. O efeito na economia vai ser muito menor do que foi o de 600. Consequentemente, aquele efeito positivo que o 600 teve na economia, o 200 não terá. Não é verdade? Se associar que nós já tínhamos uma crise pregressa de 2020, que 2021 está herdando, como é que está a nossa situação? Como é possível afirmar que a economia está convivendo com a pandemia? Em síntese, os ataques feitos hoje por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, diretamente através dos seus seguazes no Congresso Nacional, significa uma atenção levando para uma crise institucional. Ele não consegue governar a não ser em crise. Não é possível imaginá-lo governando, respeitando os outros poderes, buscando uma articulação, sendo um líder, buscando a unidade do país. A situação sanitária é cada vez mais grave. Estão faltando equipamentos, sedativos, intensivistas, faltam vacinas, faltam UTIs, falta tudo. A situação é cada dia pior. A economia não dá sinais. O orçamento é impossível de executá-lo daquela forma. Guedes está tirando o time de campo. Campos Neto comparece, que autonomia que ele tem, comparece naquele jantar demoníaco com aquela malta, né? E diz que a economia está convivendo muito bem com a pandemia. Contrato social rompido, caminho está aberto para a rebelião no sentido do século XXI. Não há Bastilha, há Constituição. Os instrumentos são dados pela Carta Cidadã. Portanto, o que nós sempre dissemos, e aí lembra que a eleição de Arthur Lira e Pacheco não significaria uma vitória de Bolsonaro, aquilo não consolidaria nada, ele não tem partido político, ele não tem base segura no Congresso, ele não tem apoio de rua, ele não tem apoio eleitoral, em novembro do ano passado demonstrou isso, a pesquisa de ontem, ruim, péssimo, 51,5%. Ótimo e bom, 24%, menos da metade. Ou seja, os sinais são claros. Ele mantém a sua agressividade, né? Tenta cooptar frações das Forças Armadas, a maioria delas não vai apoiar o golpe de Estado, traz as PMs, libera as armas, 6 armas uma pessoa pode comprar, 6. Para quê? Com que dinheiro? Com que objetivo a não ser a guerra civil, e tenta desmoralizar, minar as instituições através dos seus seguazes, né? E tendo a Polícia Federal para si, como quis ter no dia 22 de abril, naquela reunião fatídica que o Brasil ficou conhecendo. Em suma, o cenário, portanto, está desenhado para a tentativa golpista. A cada dia isso fica mais claro, e ele demonstra isso por ações e por verbalização. Ninguém se ilude se tiver uma tentativa de golpe de Estado, ele ensanguentar o país. Nesse espaço aqui, que não temos rabo preso com ninguém e não estamos a serviço do nazifascismo, como tantos estão, nós já alertamos há meses, desde o ano passado. É bom a gente ficar alerta, lembrar aquela velha história atribuída a Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço de manter a nossa Constituição é a mobilização. Sem fazer política, ele vai avançar, vai destruir a Constituição, a democracia e vai impor a ditadura. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 601 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, uma amiga. Faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, com aquele sininho, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Postamos a entrevista daí, que atrasamos um pouco hoje, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Uma entrevista bastante interessante, assista. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial. E na plataforma www.cursodovila.com.br, lá você encontra todas as informações sobre os três cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos então amanhã. Até.